Olá, bem-vindos ao nosso podcast Latin Access. Eu sou Luciano Tello, Chief Investment Officer do UBS Wealth Management no Brasil. Estamos hoje, como fazemos todo mês aqui, com Ronaldo Patá, estrategista do UBS Wealth Management. E a ideia é debatermos algumas perguntas que os investidores têm feito, né? A primeira é, por que as ações de tecnologia continuam surpreendendo e puxando o mercado americano? Será que ainda vale a pena investir em tecnologia? Ou está na hora de olhar outras oportunidades de diversificação no mercado global? E no Brasil, a gente recebe muita pergunta também, como é que o Brasil, que é uma bolsa muito mais de commodities, né, muito mais ligada a setores que não são o que estão mais em voga lá fora, né, com a parte tech, como é que a gente consegue ter um desempenho tão bom no Brasil e isso é sustentável? Será que a gente consegue encaixar nesse ambiente global que parece ser uma história mais de tecnologia? Como é que os resultados das empresas vieram nesse primeiro trimestre, tanto lá fora quanto aqui, e o que a gente pode esperar daqui para frente? Então, fique com a gente aqui até o final, porque a ideia é começar pelo global e no final falamos de Brasil, respondendo às perguntas que a gente recebe mais frequentemente aqui dos investidores. Então, Patá, bem-vindo, obrigado por estar aqui. Eu queria começar com a primeira pergunta, o que explica esse desempenho tão forte das ações de tecnologia depois de vários anos, né, de performance muito boa? A gente teve de novo um trimestre muito bom, especificamente o mês de abril foi um mês muito bom para as ações de tecnologia nos Estados Unidos. Como é que a gente se coloca nesse momento? O que foi o direcionador desse resultado? E o que você espera para frente?
Excelente, Telo, vamos lá. Bom, o que explica o desempenho tão forte das ações de tecnologia são basicamente fundamentos mesmo, né? A gente, depois de um mês de março muito complicado com o início da guerra, onde a bolsa americana, a principal bolsa americana, né, o S&P 500, chegou a cair 8%, teve uma recuperação em V, né, parecido com o que aconteceu, talvez na memória mais recente de todos nós, na época da pandemia. Só que foi na época da pandemia, foi uma retomada em V muito mais lenta do que aconteceu agora no caso da guerra, né, com o Irã, e nós estamos falando de um movimento que demorou semanas entre março e abril, onde a recuperação dos índices americanos fez um formato de V e já superou inclusive o pico anterior, que era antes da guerra, ali no final de fevereiro. E a explicação para esse motivo tão rápido e tão forte tem a ver com fundamentos mesmo, né? A gente chama de fundamentos os acontecimentos reais da economia e das empresas que justificam a performance. Não é uma especulação, não é uma retomada de um movimento especulativo que às vezes é chamado de bolha. Muito pelo contrário, né? As ações se recuperaram após apresentarem resultados de crescimento de vendas, de lucros, de investimento acima do esperado, né? Então, principalmente o setor de tecnologia, né? Então, o setor de tecnologia continua sendo o grande motor do mercado global. E principalmente as empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial, né? Não só a inteligência artificial, como computação em nuvem, né? Que eles chamam de cloud, e semicondutores em geral, né? Entregaram resultados muito acima do esperado, né? Como eu falei, receita melhor, margem melhor, lucro por ação acima do esperado pela maioria do mercado, né? E o entusiasmo com tudo isso que está acontecendo em inteligência artificial, que a gente pode resumir isso chamando de inovação, continua atraindo o fluxo de investidores do mundo todo. Inclusive, nas últimas semanas, ao contrário do que tem acontecido a maioria do ano até agora, né, puxando só um gancho de Brasil, depois a gente vai falar em detalhe, nas últimas semanas houve uma saída de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira, talvez por conta de uma volta ao mercado de tecnologia americano, né? Que existe essa suspeita que os resultados foram tão bons que o investidor global, que estava buscando uma diversificação maior, resolveu voltar para o mercado de tecnologia americana. Então, tem uma questão que a gente chama... O mercado global fala numa expressão que se chama FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Isso está acontecendo no setor de tecnologia americano. Quando sai um resultado muito bom de qualquer uma das big techs, você vê um rally generalizado, que provavelmente tem a ver com o fato de investidores que têm menos exposição do que gostariam a esses setores, com medo de perder uma alta, voltam rapidamente a investir no setor de tecnologia. Então, esse é o segundo motivo, né? O primeiro foi fundamentos, né, de resultados, o segundo, esse entusiasmo com inovação. O terceiro tem a ver ainda com o cenário de juros. A gente tem que lembrar que o Banco Central americano ele está num processo de queda de juros. Ele cortou juros em 2024, ele cortou juros em 2025. Ele pode eventualmente ficar parado em 2026, que não é o nosso cenário. O nosso cenário é de dois cortes no último trimestre. Mas quando as coisas acalmarem em 2027, ele tem espaço para cortar mais ainda, se ele não tiver cortado em 2026. Porque os juros neutros ainda não foram atingidos, né? E o Banco Central americano tem espaço sim para cortar mais os juros, e isso é um motor para o mercado acionário americano, que o custo de capital cai e o valor, né, presente dos fluxos de caixa aumenta, o que faz com que o preço das ações suba, né? E, por fim, teve uma volta agora em abril do apetite a risco. Abril e esse começo de maio também, o investidor global está confiante, mais confiante, talvez acreditando que os impactos da guerra vão ser temporários. Né? Apesar de que ainda está muito incerto, cada hora a gente recebe uma notícia diferente, ainda o Estreito de Hormuz está fechado e não houve acordo e nem parece ter uma perspectiva rápida de acordo entre Estados Unidos e Irã. Mas o mercado acredita que os efeitos vão ser temporários e que é de interesse das duas partes que o estreito reabra, que a guerra acabe e as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, em que pese as declarações ao contrário que a gente ouve às vezes de ambas as partes. Então, o mercado vendo esses resultados bons e acreditando num desfecho rápido, mesmo que não seja rápido, porque já não é rápido, né? Já se passaram dois meses, ou num desfecho em breve dessa questão da guerra, somado ao fato de que você tem medo de ficar, o investidor tem medo de ficar fora e perder um rally, isso faz com que o investidor fique investido, né? Que, aliás, é uma das nossas recomendações aqui do CIO do UBS, né? A gente sempre fala para não tentar acertar o momento de mercado onde você tem que sair para depois entrar, porque isso é muito perigoso. E isso é um comportamento que a gente tem visto durante essa guerra, né? O investidor tem se mantido, a volatilidade da bolsa tem sido muito baixa, mesmo com a guerra. Então, isso tudo explica também o porquê que os mercados têm se comportado tão bem, né, com toda essa turbulência global, Telo.
Tem fundamento mesmo e o potencial para frente ainda é grande, né? Então, Patata, se a gente pudesse entrar um pouquinho mais no detalhe, dentro das empresas de tecnologia, o que você viu como destaque nesse trimestre? O que você acha que pode ser aí um lado mais promissor e que tipo de investimento, que tipo de empresa você acha que teriam um potencial bom para frente?
As Big Techs continuam sendo grande destaque. Eu vou falar alguns exemplos dentro das Big Techs, de coisas que estão acontecendo e que reforçam essa perspectiva positiva para as grandes empresas de tecnologia. Então, por exemplo, existe uma resiliência muito grande no mercado de smartphones, as vendas continuam muito fortes. O mercado, mesmo um mercado maduro, né, que não é uma novidade, smartphone, né? Mas o fato das empresas produtoras de smartphones estarem embarcando cada vez mais tecnologia ligadas à inteligência artificial nesses aparelhos tem feito com que o consumidor queira ter o último modelo, né? Então, as vendas de telefones celulares tipo smartphones continuam muito, muito fortes, né? Apesar de não ser uma inovação, mas você compra um produto que já vem com uma inovação e que, se você não tiver o último modelo, você pode não aproveitar talvez tudo que a inteligência artificial pode te oferecer. Além disso, o crescimento do mercado de nuvem, que também com integração de inteligência artificial para produtos corporativos, né, de B2B, de empresas. É, demanda explosiva por chips de alto desempenho, tanto que a gente vem falando aqui em outros podcasts, não tem chip para todo mundo, para toda a demanda que existe hoje no mercado. Tem falta de chip, né? Se você quer comprar um chip mais sofisticado, com alta capacidade de processamento, você tem que esperar, né? Tem fila, tem backlog. E é por isso que o mercado continua, as empresas continuam performando muito bem. A NVIDIA talvez seja o maior grande destaque de todos. Bom, crescimento em publicidade digital também continua. As empresas, as grandes empresas de tecnologia não perderam receita de propaganda, né, marketing em geral, depois do advento da inteligência artificial. E também avanço nas plataformas de realidade virtual. Tudo isso tem ajudado as big techs a performar muito bem. E aí, setores, falando em questões mais amplas dentro da tecnologia, das big techs, né? Então, os setores onde houve maior destaque, né, em geral, saúde digital, né? Empresas que usam inteligência artificial para diagnóstico, gestão de dados e telemedicina cresceram muito e têm um potencial gigante ainda, né, para frente. Automação industrial envolvendo robótica, né? Sensores inteligentes, softwares de gestão de cadeia produtiva ganharam espaço. Inclusive, o advento do agente de inteligência artificial foi inicialmente visto como um risco, né, para as empresas de software, e de fato é um risco, né, porque as empresas podem perder clientes, podem perder receita, as que vendem softwares, né, dado que as empresas agora podem parar de terceirizar o desenvolvimento de software e desenvolver in-house com a ajuda dos agentes de inteligência artificial, né, e acompanhando, né, a evolução dos robôs, isso faz com que a automação industrial acelere, né? Então, isso também é um destaque. Energia limpa, então, empresas de baterias, carros elétricos e geração renovável de energia também continuam performando muito bem. Segurança, cybersecurity, né? Cibersegurança, com tantos dados circulando, cada vez mais proteger a informação virou uma prioridade, né? O uso de dados tem crescido exponencialmente. Então, e o risco também aumenta. Cara, todo dia a gente vê um exemplo de alguma empresa ou agência governamental em geral que teve algum problema de vazamento de dados. E esses riscos só aumentam. Então, as empresas de cibersegurança continuam tendo muita demanda e há um destaque. Tem sido um destaque e vai continuar sendo para frente. Lembrando que o CIO Global, a gente tem os nossas prioridades, que a gente chama de trio, né? São os setores onde a gente acredita que mais a médio prazo, né? não por curto prazo, setores que tendem a ter performance boa nos próximos anos, né? não só por curto prazo. A gente tem três temas, né, que a gente gosta muito. Um deles é a inteligência artificial, o outro é longevidade, né, que tem a ver com essa questão da saúde digital e etc. E o outro é a energia como um todo, né, que é meio que uma segunda derivada da inteligência artificial, dado que todos os bancos de dados, tudo que é usado para rodar inteligência artificial exige um consumo de energia brutal, e todas as empresas que estão envolvidas nesse processo de fornecimento de energia, não só limpa, né, mas principalmente energia limpa, tendem a se beneficiar disso no futuro. Então,
uma das perguntas que a gente recebe é que as pessoas entendem as teses de investimento, né? Entendem que a tecnologia tem crescido e tem sido cada vez mais adotada e tem trazido ganhos de margem para as empresas, Mas é natural, né? Tipo de maneira de pensar do investidor, ele fala assim: bom, mas já subiu tanto, né? Subiu tanto no ano passado, subiu tanto esse ano de novo, né? Será que se a gente começar um investimento agora nas ações de tecnologia, seria um bom momento para entrar? Ou talvez o melhor já tenha passado e já tenha muita coisa no preço? Então a gente recebe muito essa dúvida, né? Quem não estava posicionado, vale a pena entrar agora?
Isso é uma pegadinha, né? As pessoas ficam olhando o preço da bolsa como se fosse uma referência e vendo recordes de alta, e não é correto você tomar uma decisão de investimento olhando simplesmente o preço da ação ou o patamar do índice de bolsa qualquer, porque você está ignorando o principal fator, que é o lucro, né? Quer dizer, se você olha só o preço não te diz muita coisa. Você tem que considerar qual que é a relação preço sobre lucro primeiro, né? Existem N variáveis que podem te ajudar a dizer se você vai fazer um bom investimento ou não, mas o mínimo, o início para você tomar uma decisão de investimento em bolsa é comparar o preço com o lucro, né? Porque o preço por ação, ele não vai te dizer sozinho se vale a pena você investir ou não. Agora, se o preço sobre o lucro estiver num patamar X, ele pode te ajudar, sim, a tomar uma decisão. É óbvio que não é só o preço sobre o lucro. Você precisa, pelo menos, comparar o preço sobre o lucro com o crescimento de lucros dessa empresa e desse setor. E eu estou falando tudo isso para dizer que, apesar das bolsas estarem nas máximas históricas de preços, o preço sobre lucro está muito longe das máximas históricas. Inclusive, ao longo dos últimos 2 meses, houve uma queda no preço sobre o lucro, porque a perspectiva de lucro futuro aumentou mais do que o preço subiu. Então, o denominador aí subiu mais que o numerador. Então, você acaba tendo um preço sobre lucro mais baixo. E você, se você olhar só o preço da ação ou só o índice, você pode achar que a bolsa está cara, mas ela não está, né? Efetivamente, principalmente fazendo essa conta que eu falei, olhando lucros futuros, né? Não lucros passados. Então, tudo que as empresas têm anunciado de crescimento de lucro, mais o que a gente chama de guidance, que é a perspectiva de crescimento de vendas e lucros futuros, tem sido muito fortes, né? Por isso que ainda é tempo, né? Respondendo objetivamente a sua pergunta, não é que já passou, né? Você tem que olhar para os próximos 5 anos, né? O investimento em bolsa não é uma coisa para curto prazo. O ideal é você pensar em pelo menos 2 anos, mas essa onda de tecnologia ligada à inteligência artificial especificamente, né, que eu falei que é um dos temas que a gente mais gosta, não é um tema para 2026, é um tema para 2030, até 2030. Então, não tome decisão baseado apenas no preço, e faça eventualmente quando você for investir. Você não precisa investir tudo de uma vez, você vai fazendo aos poucos, mas a perspectiva ainda é muito boa, né? A gente acha que o ciclo de inovação está só no começo, né? Inteligência artificial generativa, automação, né, que é ligada a robôs, computação quântica, que aí, né, o mercado está começando a falar disso agora, né? Biotecnologia, né, que é por isso um dos motivos pelo qual a gente gosta do tema longevidade. Tudo isso deve gerar novas oportunidades nos próximos anos. O único ponto é que, assim, o mercado está seletivo, né? Você não pode colocar todo o dinheiro numa empresa ou num setor e ficar sem revisar isso. É importante diversificar acima de tudo, sempre perceber quando tem uma ameaça, como foi no caso das empresas de software, e sair desses setores, reduzir exposição, ir para outros setores com mais perspectiva. Então, é importante você fazer a diversificação sempre, mesmo dentro do setor de tecnologia, e não ficar só no setor de tecnologia. Entender que a volatilidade vai ser mais alta daqui para frente, com, né, o patamar de preços mais altos acaba trazendo mais volatilidade. Mas, enfim, né, em resumo, não é que não é que o melhor já passou, né? A perspectiva ainda futura ainda é muito boa.
Você mencionou olhar diversificação dentro do setor de tecnologia, mas também olhar além do setor de tecnologia para outros setores. A gente tinha uma tese desde o começo do ano que se provou boa até agora, né? A gente tem visto a parte de tech andar bem, mas também tem visto empresas de varejo, empresas ligadas a bancos, a outros setores, tendo um desempenho bom. Como é que você vê a diversificação para além de tecnologia? A gente falou bastante aqui das big techs, né? Outros setores nos Estados Unidos, como é que você vê, quais são os promissores, quais são os que faz sentido entrar?
É muito boa pergunta, né? Aliás, lembrando, as empresas estão reportando os resultados do primeiro trimestre de 2026 agora, e das empresas que já reportaram, quase 80% tiveram resultado acima das expectativas de mercado. E aí eu não estou falando só de tecnologia, né? Estou falando do mercado inteiro. E o que nos diz que a economia americana como um todo, mesmo com toda a alta da gasolina que a gente viu em março, não está sofrendo por conta desse aumento da inflação. Né? Isso é um dos medos que o mercado tem quando tem uma alta tão forte do petróleo, principalmente no caso do consumidor americano, é que ele vai ter que gastar 50% a mais em gasolina, que é o que de fato está acontecendo hoje, que ele parasse de consumir outros itens, né? E cortasse aí itens do orçamento. Até agora não aconteceu, parece que as famílias americanas têm poupança suficiente e estão conseguindo manter o consumo, e não só o consumo, como a confiança do consumidor americano ainda continua alta. Então, isso nos diz que não é o caso de investir só em tecnologia. Como a gente falou lá em janeiro, fevereiro desse ano, é importante diversificar. Então, a gente gosta de setores como o setor industrial e financeiro, ligados ou não, né, à tecnologia. Né? Não estou falando só de indústria de automação, mas também de infraestrutura, transição energética e por aí vai. Setor financeiro, bancos e fintechs em geral, a gente acha que é um dos setores que tem a ganhar bastante com a digitalização e toda essa revolução que a gente está vendo na tecnologia. E o setor de saúde, né? Que eu já comentei aqui de biotecnologia, mas tem também equipamentos médicos, planos de saúde inovadores e etc. E, bom, então, também isso em termos de setores, né? Mas em termos de filosofia de investimento também, é importante você diversificar, não ter só empresas que a gente chama de crescimento, né, que são as empresas de alto crescimento de lucros, mas também empresas de valor. Né? O mercado às vezes esquece empresas muito boas que não crescem tanto, mas que também tendem a valorizar num cenário como esse, né, de crescimento econômico e queda de juros, né, e eventualmente podem até ficar esquecidas pelo mercado e ficar baratas, né? Por isso que é importante você olhar também para essas empresas que não têm tanto crescimento, mas para você ter um portfólio mais equilibrado.
Então, no final, antigamente você precisava abrir capital muito rápido, né, para você investir pesadamente. Hoje tem realmente capital disponível para empresas que não estão listadas ainda. Então, boa parte do crescimento.
Não só empresas, como setores, né? Exato. Esse segundo semestre a gente vai ver uma empresa cujo principal investimento é foguetes, né? Que a gente não tem nas bolsas ainda, mas vai começar a ter. Então, a gente vai ter analista de foguetes e de espaço em breve no mercado.
Deve ser um IPO disputado, né?
Exato. Enfim, a gente falou bastante de tecnologia e inovação nos Estados Unidos, mas agora vamos partir para o Brasil, né, Telo? Como o investidor pode aproveitar esse cenário global e ao mesmo tempo capturar oportunidades locais, né? Então, vamos começar a segunda parte falando por que o Brasil segue no radar do investidor global em 2026.
Então, também um tema recorrente, né, que a gente recebe aqui. A gente falou tanto de tecnologia e o Brasil não tem tanta empresa listada de tecnologia no seu mercado. Tem até algumas empresas de base tecnológica, né, algumas inclusive não listadas no Brasil. Mas por que o mercado acionário brasileiro tem ido tão bem, né? Eu acho que o brasileiro médio é um pouco mais cético com o Brasil. vê alguns desafios com juros altos e com a parte fiscal ainda não resolvida e não consegue, às vezes, entender por que a Bolsa está com 16% a Bovespa acumulada esse ano depois de ter mais de 30% no ano passado. Né? Então, uma pergunta recorrente realmente é essa. Por que o Brasil está indo tão bem? E tem uma série de razões. Né? A primeira é que nós temos commodities. Né? Nós estamos bastante otimistas com commodities globalmente. É um novo ciclo para commodities. A gente vai ter nessa nossa lógica nova, global, né? De você... ter mais demanda por commodities, por investimentos que estão sendo feitos, inclusive na cadeia de valor de data centers, né? Mas também, se você for olhar em termos geopolíticos, você tem a valorização do ouro, que neste ano ainda está um pouquinho mais para baixo, mas nos últimos anos tem sido uma constante de você procurar commodities metálicas para reserva de valor. Você tem a questão de crescimento mundial, que está acima de 3%, então tem uma demanda por commodities, por exemplo, minério de ferro, né? E recentemente a gente teve o choque de petróleo, né? Que ajudou muito empresas de petróleo que não estão no Oriente Médio com esse risco geopolítico. Então, a gente esquece que o Brasil produz 4% da produção mundial de petróleo. O Brasil é um produtor de petróleo maior do que o Irã, que produz 2,9% da produção mundial. Então, nós somos, de fato, um exportador de petróleo e que, num momento desse que petróleo sobe, né, e empresas que estão preparadas aumentando sua produção e estão repassando os preços no mercado doméstico, estão exportando mais... a gente realmente se beneficia disso. Então, se a gente for fazer uma decomposição do setor brasileiro, o desempenho da Bovespa, né, você vê que a empresa líder de petróleo que é listada, é o maior peso no índice brasileiro, ela andou quase 60% esse ano. Né? Então, o índice deu 16%, né? E empresas ligadas a minério de ferro, né, por exemplo, a principal mineradora também que está no nosso índice, ela andou 17% até o final de abril. Então, são movimentos muito grandes de commodities. Então, a primeira explicação para porque o Brasil vai tão bem é porque a gente tem commodities e as empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira têm conseguido se aproveitar disso. Por exemplo, a Petrobras tem sido muito melhor sucedida em crescer seus resultados do que, por exemplo, a Pemex, que seria uma alternativa de um produtor de petróleo latino fora da confusão geopolítica. Né? Acho que em termos de governança, em termos de acesso ao mercado de capitais, a Petrobras está na frente da Pemex, por exemplo, e tem recebido esse fluxo. O segundo ponto importante que o Brasil estava muito descontado, né, na relação preço-lucro no passado, teve esse rally no ano passado, mas ele ainda não está caro como média de índice. Né? A gente está agora atingindo um pouco abaixo da média histórica dos últimos 10 anos em relação ao preço-lucro na média do índice. Lógico que é muito desigual isso, né? Commodities andou bem e alguns outros setores ficaram para trás. Então ainda tem também alguns setores que têm potencial, dando um exemplo, né? A parte de bancos, andou 4% esse ano, que é um peso importante no índice também. 4% é basicamente CDI, né? O CDI até final de abril tem 4,5%, né? Então ainda não teve um movimento muito relevante em alguns outros setores que também são líquidos, que podem ser beneficiários do fluxo externo e que ainda não tiveram um desempenho tão grande. Então, outra razão pela qual a gente anda bem é que o fluxo externo segue procurando alternativas ao mercado americano. Você até mencionou, né? Mais recentemente, na última semana, teve uma saída de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira, que pode ter sido motivada por uma oportunidade melhor em tech fora. Né? Mas, de uma forma geral, os 4 primeiros meses, até o final de abril, foram meses sólidos de entrada de dinheiro de estrangeiro e nos parece que essa tendência não acabou. Né? Então, se por acaso a guerra no Irã terminar, né, mesmo que o petróleo caia um pouco, você pode ter algum ajuste nas empresas de petróleo, mas a gente imagina que os mercados emergentes sigam favorecidos e sigam recebendo recursos. Dentre esses, o Brasil tem sido um destaque. Não sei se vocês que nos escutam sabem, né, mas o mercado brasileiro é o melhor desempenho entre os mercados de ações no mundo, né, desenvolvidos ou não, entre os mercados, obviamente, mais líquidos, que importam mais. E se combinar isso com o real, que é a melhor moeda entre as moedas conversíveis no mundo, você tem um investimento na Bolsa Brasileira em reais como a melhor performance possível nesses primeiros 4 meses do ano. Então, não só a pergunta pode ser por que que o Brasil está andando, mas por que está andando tão rápido, né? E eu acho que essa confluência de fatores é importante, né? Ter commodities, estar fora da confusão geopolítica, ter um bom carry para a moeda, e tem uma certa estabilidade, tem atraído investimentos aqui. Também pelo tamanho de mercado. Né? Quando você sai dos Estados Unidos e vai para outros mercados, você precisa de mercados grandes. Né? E o Brasil, entre os emergentes, já foi maior, né? Já foi 10% do índice de emergentes, mas ainda é um mercado relativamente grande quando a gente vê a comparação de outros mercados, mesmo na América Latina.
Muito bem. Né? Então, você comentou aí brevemente sobre o câmbio. Né? A gente tem aqui falado que talvez o Brasil tenha um ativo antifrágil nesse cenário todo de valorização do petróleo. Até onde o câmbio do Brasil pode valorizar contra o dólar, né? Se seguir essa tendência de petróleo mais alto por mais tempo, que é o que a gente acredita que vai acontecer nos próximos meses, né?
É só para esclarecer aqui, eu e você, Patá, que estamos sempre discutindo aqui investimentos, o conceito de antifrágil, né, ficou famoso, que são ativos que ganham quando a incerteza aumenta, né? Então, o conceito de antifrágil seria o seguinte: bom, quando tem caos no mundo, quando a volatilidade, quando a oscilação de preços aumenta, esses ativos ganham o preço. Então, a provocação que é feita aqui, né, é que o real tem sido uma das moedas que mais tem andado no ambiente de incerteza global. Eu acho que não necessariamente é porque nós somos uma reserva de valor aqui, mas nós temos uma relação muito boa entre os juros pagos no país, né, e a volatilidade da moeda. Então, quando você leva em consideração quanto você é remunerado por estar no país, os juros ainda é um patamar muito alto aqui por questões domésticas, né, por questão de desequilíbrio fiscal interno. Quando a gente compara os juros que o Brasil paga aqui com outros países do mundo e ajustado à oscilação da moeda, à volatilidade da moeda, o Brasil é muito atraente, né? Então, de fato, o real tem ido muito bem, por ser um país de commodities também, que costuma andar fortemente quando as commodities sobem, o mercado também procura a moeda brasileira. Então, nosso modelo aqui, a gente tenta olhar para diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, a gente olha para termos de troca, né, quer dizer, a balança comercial brasileira, a parte de conta corrente. O Brasil é exportador de petróleo, então ajuda a nossa conta corrente também, na margem. A gente chegava num valor justo do real contra o dólar perto de 4,80, né? Eu estou tomando o risco aqui de deixar um podcast gravado com uma cotação de dólar de referência, né? A gente sempre tem chance de estar fora, porque o preço de câmbio ele quase nunca está no justo, né? A gente faz o justo conforme o modelo teórico, mas obviamente a percepção importa. A gente tem uma eleição para frente, a gente tem um risco fiscal ainda grande. Mas não é que o 4,90 que a gente está observando nesse momento que a gente fala, né, é muito fora de preço. Na verdade, se a gente considerar tudo que aconteceu em termos do choque de petróleo, como a gente é posicionado aqui como exportador da commodity, tem ajudado o Brasil, e o carregamento de juros, principalmente, é muito bom, ajustado à volatilidade da moeda. Então, a gente não vê o real fraco ainda, a gente continua vendo o real forte, tá? Então, nesse patamar aí pode continuar por mais alguns meses. Ainda tem aí o embarque da safra, que é maio, junho, né? Então a gente não tem aí nada no horizonte mapeado, né, que possa mudar muito esse ambiente. Inclusive, se a gente tiver um choque de petróleo ao contrário agora, se o petróleo começar a cair de preço, né, também não deve atrapalhar demais a moeda, porque os juros fazem boa parte do trabalho da atratividade. Então eu vejo o real estável. Se a gente fosse dar um número, a gente daria 4,80. Eu sei que tem polêmicas no mercado, gente falando até de patamares mais valorizados, mas aí pensando mais em médio e longo prazo, se a gente tiver a sorte do real se valorizar ainda mais, né, aí a gente começa a entrar num debate que vai para o Banco Central poder cortar mais juros, né? Então, o objetivo do Banco Central, obviamente, é só a inflação, ele não tem um mandato duplo, ele não olha para crescimento também, como, por exemplo, o Fed olha. Mas se a gente considerar que tem um ganho, né, uma moeda muito apreciada no Brasil, provavelmente a gente vai fazer uma escolha de cortar juros mais rapidamente e não usar tudo como benefício no câmbio, né? Acho que entre ter juros mais baixos e um câmbio um pouco pior, eu acho que o Brasil preferiria essa composição, né? Então a gente continua vendo o real forte. Acho que não tem razão nenhuma para você achar que esse patamar de 4,90 está muito fora de preço e que pode mudar muito rapidamente. Obviamente que nós temos um evento muito importante para o câmbio, que são as eleições. Então, de acordo com o que perspectiva que sai das eleições de mais ajuste fiscal ou menos, obviamente vai ter impacto sobre o câmbio. Então eu não acho que é só olhar para carregamento de juros ou para termos de troca, né, a nossa balança comercial com petróleo em alta, que vai ser o definidor. Na verdade, a percepção de risco fiscal no segundo semestre, em função da eleição, vai ser importante. Mas nos próximos 2-3 meses, a gente ainda acha que o real pode ficar forte.
Então, as eleições podem influenciar bastante, né, as diferentes classes de ativos aí nos próximos meses. Tudo bem que a gente ainda está aí mais ou menos há 6 meses do pleito, né, mas o mercado costuma antecipar os impactos do que eventualmente vão acontecer no próximo governo nos preços atuais. Assim, acho que seria interessante a gente falar então de todas as classes de ativos, misturando essas duas coisas que você já comentou até agora, né? Essa preferência por Brasil nesse mundo né, turbulento de hoje, mas com o petróleo em alta que tem nos ajudado, misturado com essa perspectiva eleitoral, aonde a gente vê as melhores oportunidades dentro das diferentes classes de ativos do Brasil nesse momento, Telo?
Então a gente ainda vê espaço para a Bolsa seguir nessa direção que ela está. Então nós temos uma alocação maior do que a histórica em Bolsa. Nós temos falado sobre isso aqui, né, nesse podcast nos últimos meses e tem se justificado, né? No mês de abril foi mais ou menos 0-0 o desempenho da Bolsa como índice, né? Mas o acumulado no ano é bastante sólido. Então a gente ainda vê espaço para a Bolsa continuar andando e imaginamos que se a aversão a risco diminuir, né, depois da guerra, o Brasil pode ser um beneficiário aí dos recursos como tem sido até agora. Então, com bons olhos, a gente continua vendo a Bolsa. E a parte de juros pré-fixados, a parte de curto prazo, eu acho que aí tem uma história um pouco diferente, né? O Banco Central disse que cortaria juros de um ritmo relativamente forte, aí veio a guerra e ele vem cortando o nível de 0,25% ao ano, né? Passo contado, né? Passo conta-gotas, né? A cada 45 dias cai 0,25% ao ano a taxa no Brasil, né? Então a gente saiu de 15%, estamos em 14,5%. Eu acho que não tem condição de você aumentar esse ritmo, né? Porque ainda tem muita incerteza em relação à inflação e o impacto do petróleo. Então, essa aposta de pré-fixados, assim, muito mais agressiva, com muito ganho para acontecer no curto prazo, eu acho que não tem muito potencial. A gente mantém na carteira, né, uma posição neutra. Tá projetado nos preços assim, quedas até menores do que 0,25 a cada reunião. Então, tem uma certa margem de segurança para você seguir posicionado. A gente não vê subida de juros no Brasil, mas não é onde a gente vê tanto espaço.
Muito bem. Fazendo agora uma pergunta um pouco mais filosófica, né? Mas aproveitando aí toda a sua experiência com investidores brasileiros aí ao longo dos anos, qual, na sua visão, o maior erro do investidor brasileiro hoje em dia, né, nos últimos anos?
Isso é uma pergunta filosófica mesmo. Eu acho que assim, o que eu colocaria, a gente está acostumado, né, a trabalhar nesse mercado e a gente fala sobre a carteira diversificada, tendo sempre ações, tendo posições de ativos ligados à inflação, tendo outras classes de ativo, né, mais posição em risco. Você às vezes carrega 2, 3, às vezes 4 anos, né, que você perde do CDI, e aí acontece muito com o investidor brasileiro é que ele tira a posição, né? Ele é um pouco mais orientado a curto prazo, acho que dá para entender, né? O Brasil é um país instável, com ciclos que mudam muito, né? Às vezes o ciclo político, às vezes a discussão fiscal ela é muito importante, então traz muita incerteza. Mas mesmo com toda a incerteza do Brasil, né, você ficar com carteira diversificada por tempo suficiente, sim, justifica o investimento. E nós estamos indo para o segundo ano, né? 2025 foi um ano muito bom para a Bolsa, foi um ano muito bom para ativos diversificados como um todo, né? E às vezes acho que o investidor brasileiro não estava tão posicionado, né? Ele estava mais leve na carteira, ele foi indexando a carteira dele, né? Deixando tudo quase em duration de um dia, né? Pós-fixado, porque os juros são altos e não foi ruim contra a inflação, mas poderia ter sido muito melhor. E você sair das posições de risco nos anos em que o risco anda bem, né, te deixa em dificuldades para, às vezes, décadas, porque você não consegue recuperar, porque não é linear, né? São alguns anos que têm resultados muito bons, seguidos de vários anos que o resultado, às vezes, é abaixo do CDI, né? Então, eu chamo atenção para o investidor brasileiro se ele não está excessivamente cauteloso. Eu sei que tem muito motivo para ficar preocupado, tem guerra, tem incerteza com relação à inflação, mas se você olhar para o que está acontecendo com os preços dos ativos, né, mesmo com guerra e mesmo com incerteza em relação à inflação, os ativos estão andando muito e a gente ainda acha que tanto no Brasil quanto lá fora é um ano de bolsa, né? Então eu acho que está subalocado na parte de ações e eu, se eu fosse um investidor brasileiro médio, eu revisaria se eu não estou excessivamente dando peso à experiência mais recente, eu digo dos últimos 4, 5 anos, e não ao que a gente está vendo em 25 e 26, né? Que tem sido, aí, apesar de todo o susto que as manchetes nos trazem, né? O mercado reage a juros não subindo, não tendo recessão, crescimento mundial é de 3%, crescimento americano acima de 2%, crescimento brasileiro acima de 2,40%, não é um ambiente ruim para risco, né? Mesmo com a guerra. Então, se eu fosse apontar um chamar de erro, né? Mas um excesso de cautela, né? Eu acho que talvez a gente seja muito cético, né? No Brasil, talvez pelos motivos corretos, né, de ser um país volátil, mas não é a realidade dos preços nos últimos anos. E me parece que, pelo menos por mais algum tempo, a gente ainda vai ter um ambiente pró-investimento. Então, olhe para sua carteira, tenha um horizonte de longo prazo e não fique totalmente indexado, porque senão você vai perder oportunidades.
Muito bom, esse foi um insight interessante, hein? E queria resumir aqui no nosso podcast. Eu acho que tecnologia e inovação continuam puxando os mercados globais, mas é importante dizer que o Brasil oferece oportunidades únicas, né, para quem busca diversificação e retorno razoável, né? E o segredo é continuar sempre bem informado, ter uma estratégia e, acima de tudo, ter disciplina, né? Disciplina é tudo no mundo dos investimentos. É sempre importante a gente reforçar esse ponto, né? E com isso a gente conclui aqui o nosso podcast. E se você quiser mais detalhes, acesse os nossos relatórios completos ou fale com o seu assessor UBS. E até a próxima.
Até a próxima.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.